Você está acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã, aqui pela Rádio USP, e a gente vai trazer detalhes para você agora de um estudo que estima o quanto o isolamento social, o afastamento social, tem sido importante para salvar vidas, não é? Evitar que você contraia o coronavírus e adoeça gravemente, porque é uma doença grave essa síndrome respiratória para algumas pessoas. Então a gente vai explicar um pouco sobre isolamento social, que tem sido um dos assuntos mais discutidos durante a pandemia, e saber exatamente como é que os matemáticos fazem esses cálculos, né? A ideia desse estudo era identificar tendências na evolução da taxa de propagação do vírus e, consequentemente, não é, a aceleração ou desaceleração da epidemia depois do início dos protocolos de distanciamento social que foram implementados a partir de 24 de março. E eu vou conversar sobre o assunto com um destes pesquisadores. Eu converso com o Tiago Pereira da Silva, ele é matemático, né, formado pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos e pesquisador do CMEAI. O CMEAI é o Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria. Tudo bem, Tiago? Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui, comentando com vocês o impacto positivo que o isolamento social tem causado no estado de São Paulo e no Brasil.
Então vamos lá, explica um pouco para a gente e para todos nós que não somos matemáticos, como é que vocês fazem essas projeções? Vocês partem de que dados? Explica um pouco para a gente.
Então, a questão dos dados é realmente delicada porque os dados que nós usamos influenciam muito o resultado do protocolo. No caso aqui, nós pegamos os dados oficiais que o governo tem disponibilizado, e na verdade existem muitos estudos que falam que esses dados eles são subnotificados. Então, a ideia é que para cada dado que o governo reporta de um infectado, existem 12 outros infectados. Portanto, também, utilizando os dados oficiais, nós fazemos uma estimativa, que nós chamamos de estimativa por baixo, é no mínimo esse número de infectados que é causado. Então, o que nós fazemos aqui é pegar algumas equações matemáticas da evolução da epidemia, que elas são as equações, na verdade, muito clássicas, já estudadas há centenas de anos, e nós ajustamos essas equações para a evolução da epidemia no Brasil. Então, em particular, ou no estado de São Paulo, ou na região Nordeste, e ajustamos essas equações aos dados oficiais. E, portanto, nós calculamos algumas quantidades fundamentais. A quantidade mais fundamental é a taxa de propagação da doença, que seria quanto tempo leva para a doença dobrar o número de infectados. Isso é chamado número de reprodução. Esse número de reprodução, ela é essa quantidade mais fundamental desse problema, e é exatamente que o isolamento social tenta reduzir. Então, o que acontece? No início de fevereiro, até final de fevereiro, a doença no Brasil se propagava a uma taxa que ela dobrava a cada 2,3 dias o número de infectados. Com o isolamento social, isso cai e vai em torno de 10 dias. Então, o modelo ele tenta estimar o seguinte: ele estima o número de reprodução para os dados do Brasil ou do estado de São Paulo, e aí ele simula o que aconteceria se o isolamento social fosse desligado hoje. Então, as pessoas voltam às ruas e voltaria ao nível que a gente estaria em fevereiro. E aí nós comparamos, então, o número de óbitos que nós temos com o distanciamento social e sem o distanciamento social, dado que a doença voltaria aos patamares que elas estavam em fevereiro. E a partir daí nós calculamos quantas vidas, então, estão sendo salvas.
E o que é que vocês encontraram, então, comparando estas duas situações?
Tá bastante interessante, assim, nós temos que nos próximos 14 dias, o protocolo de distanciamento social sendo mantido, no Sudeste vão ser salvas uma vida a cada 2 minutos nos próximos 14 dias. É interessante que agora o governo exatamente prolongou o distanciamento social que estava para ser extinto, né, no dia 11. Isso varia de acordo com a região do Brasil. Então, por exemplo, na região norte seriam uma vida a cada 3 minutos, aproximadamente, no Nordeste, uma vida a cada 4 minutos. Essa diferença se dá porque a doença se propaga a taxas diferentes em regiões diferentes do Brasil.
E São Paulo, por exemplo, se a gente pegar com os dados de São Paulo, o que é que vocês obtiveram?
Então, para o estado de São Paulo, nós já o que é chamado do achatamento da curva, a curva foi bastante achatada. Nós tínhamos um número de reprodução no início da quarentena que era de 2,45. Isso praticamente significa que a doença dobrava a cada 2 dias e meio. E agora nós estamos com um número de reprodução de 1,46. Então, quer dizer, uma redução bastante significativa. É importante falar que a doença ela seria extinta se esse número de reprodução fosse menor que 1. Então, apesar do distanciamento social ter tido um impacto muito bom, ele ainda está muito alto. Então, o número ideal seria um número de reprodução abaixo de 1. No nosso momento é 1,46. Mas, dado em conta isso, o que nós temos é que nós podemos fazer uma projeção de quantas vidas serão salvas nos próximos dias. Então, por exemplo, amanhã a estimativa é que 100 vidas serão salvas. E depois de amanhã seriam aproximadamente 144 vidas. Até o dia 25 do 5, onde seriam 1.500 vidas salvas pelo distanciamento social.
Então, um dado importante é que aqui a gente está falando quantas vidas poderiam ser salvas, não é o número de infectados, são pessoas mesmo que poderiam vir a óbito por causa dessa doença.
Perfeito, nós estamos discutindo exatamente o número de óbitos. O número de pessoas infectadas seria muito maior. Em geral, o número de óbitos, considerando os dados oficiais, gira em torno de 5% do número de infectados.
É, e bastante alto esse número também, né, Tiago? Eu não sei se é por causa da subnotificação, porque, claro, como você esclareceu no começo da nossa conversa, são os dados oficiais. Mas a gente sabe que tem subnotificação, tanto do número de mortes quanto do número de infectados, não é?
Perfeito. Nós acreditamos que existem indícios que mostram que o número de mortes é um pouco mais robusto do que o número de infectados. Porque o número de infectados, existem estudos, principalmente um estudo importante sendo feito agora no sul do país, que indica que para cada infectado existem 12 outras pessoas, cada infectado que o governo declara como infectado. Nós acreditamos que o número de mortes ele não sofre uma flutuação tão drástica assim, por exemplo, da ordem de 10 vezes mais, né? Mas ainda tem que ser estudado. O que é importante, como você disse, é que esses são os dados oficiais. E nos dados oficiais, a taxa de óbito no Brasil está girando em torno de 5%. Na Alemanha e outros países, gira em torno de 0,5%.
Nossa.
Então, se a gente levar em consideração também os dados oficiais e a subnotificação, nós chegaríamos em torno de 5%, como na Alemanha. O que é importante falar também é que, mesmo que se a mortalidade do coronavírus no Brasil fosse como na Alemanha, em torno de 0,5%, isso não resolveria nosso problema. Porque o que acontece é que a ocupação de UTIs continua sendo alta, em torno de 20% de internação dos casos. Então, a gente continuaria tendo falência do sistema de saúde.
É, justamente. E outros países evitaram que os casos graves ocorressem, não é? Para que essa demanda não sobrecarregasse as estruturas hospitalares. Mas foi com muitos testes, né? Eles realizaram um número de testes muito maior do que está sendo feito aqui no Brasil. Então, a gente tem diversas dificuldades para lidar. Quer dizer, a estrutura hospitalar, que é muito diferente, né, Tiago, considerando as regiões do país, e o número ainda baixo de testes que estão sendo feitos, né? Então, por isso ganha tanta relevância o distanciamento social. Eu acho que o estudo de vocês valida isso, né?
Perfeito. Como você disse, a questão da testagem é fundamental, inclusive para você ter mais dados e melhorar o entendimento da doença. Existem vários estudos que mostram que, se você conseguisse fazer testagem em massa, seria possível controlar a epidemia. Então, nós estamos falando aí, por exemplo, da Alemanha tentando fazer em torno de 100 mil testes diários,
Nossa.
semanais. E o que é muito diferente da realidade brasileira. Então, como a gente tem poucos testes, cria um limbo aí onde é muito difícil prever a evolução da doença no país.
Então vamos lá, voltando à projeção, porque acho que o estudo dá a dimensão da importância das medidas dos protocolos de distanciamento social, da quarentena, e esperamos que não cheguemos ao lockdown, porque pode ser que isso também seja necessário, conforme essas projeções. Está estendido, vamos tomar como modelo então o estado de São Paulo. O governador estendeu, né, Tiago, o distanciamento social até o dia 31 de maio. Dá para fazer a projeção, com base nos dados que vocês têm, até o fim do mês? O que é que a gente pode ter de bons resultados com o distanciamento?
Teria sim. Na verdade, essa projeção ela é feita automaticamente e ela move diariamente, fazendo a projeção para os próximos 14 dias. Então, agora é feita a projeção até o dia 25 de maio. Então, um pouquinho antes do final do mês. E nesse cenário de projeção, no estado de São Paulo, seriam salvas uma vida a cada 1 minuto e meio, aproximadamente. Então, realmente o impacto é muito grande.
E vocês vão continuar acompanhando, né? Quer dizer, esse modelo ele vai sendo aperfeiçoado ou atualizado, acho que é o termo correto, conforme os dados que vocês vão recebendo. Quer dizer, vamos falar um pouquinho sobre o que vocês vão continuar fazendo.
Perfeito. O modelo ele é atualizado automaticamente. Se você entrar na página do professor Paulo Silva do IMEC na Unicamp, a página dele automatizou todo esse processo. Então ela coleta os dados dos estados brasileiros e do Brasil e já faz a projeção automaticamente para os próximos 14 dias. É importante falar que o modelo ele é ajustado aos dados. Isso foi um cuidado que o professor Paulo teve. Porque se você fizer projeções muito longas, por exemplo, a gente poderia tentar fazer projeção para 3 meses. Como a curva dessa doença cresce exponencialmente, os erros do modelo também seriam muito ruins. E esse 14 dias é uma previsão segura do modelo que a gente está dando.
Isso é importante. Então não dá para fazer com muito distanciamento, mas 14 dias já dá uma boa noção do quão relevante é então o distanciamento social, né? A gente está evitando de pegar a doença, o vírus, e de contrair uma doença muito grave, de precisar de hospitalização num sistema que já está bastante sobrecarregado em alguns estados, completamente em algumas capitais, já beirando os 100%. Quer dizer, a gente tem a todo custo que evitar se contaminar e adoecer e ter que ir por um hospital. Acho que esse é o grande recado que vocês, matemáticos, estão dando para a população, para a gente concluir, né, Tiago?
É, perfeito. Porque assim é muito difícil entender como esse vírus cresce, assim, entender que eu digo internalizar, né? Por exemplo, por volta de dia 20 de março, nós tínhamos aproximadamente 1.000 casos no país. Se a doença continuasse a projeção dela que dobrasse a cada 2,3 dias, um mês depois, nós teríamos 1.000 vezes mais. Então, nós estaríamos falando de 1 milhão de casos. Mas, na verdade, com o distanciamento social sendo implementado, nós tivemos em torno de 5 mil casos. E naquela época nós estaríamos falando em torno de 600 mortes. Então, sem o distanciamento social e mantendo 5%, no final de abril, nós teríamos então que ter por volta de 50 mil óbitos no país. Entende? Então, isso já poderia ser contabilizado também como vidas salvas. Mas aqui a gente não fez no projeto que nós estamos discutindo, ele projeta vidas salvas para o futuro. Se o distanciamento continuar, quantas vidas vão ser salvas nos próximos 14 dias? Se a gente olhar para trás e calcular o número de vidas salvas já, aí dá muito mais vidas foram salvas.
Tá aí, portanto, a importância da gente estimar dos cálculos matemáticos para mostrar que realmente aqui no Brasil, né, no mundo todo tem sido assim, é uma regra geral. O distanciamento social evita casos, infecções e também mortes. O isolamento social continua sendo uma importante arma para se defender deste vírus. Eu conversei com o Tiago Pereira da Silva, matemático, pesquisador do CMEAI, não é? O Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria. É o pessoal da USP em São Carlos. Muito obrigada pela participação aqui no jornal e pelos esclarecimentos para o nosso ouvinte, Tiago.
É um prazer participar e bom dia a todos.